agora estávamos a contar os minutos para o visto fora. A boa notícia começa agora mesmo a análise da atualidade com Olivia Bonamici, Begonha Inigas. E o nosso Sérgio Costa a moderar a conversa.
Olá,
bom
viva.
Dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Muito bom dia.
Isto é
outro
festival.
Está-me a ouvir bem?
Sim. Desde Vigo. Bom dia a todos. Isto é um festival, mas é de festival de análise. Mas, como já perceberam, o Olivier está em Lisboa, a Begonha está em Vigo. Não usaram nenhum transporte TVDE esta semana, porque... Esta semana não, esta manhã, porque estão em greve. Hoje vai ser mais difícil apanhar um transporte através das plataformas digitais. Não sei se vocês usam. Com alguma frequência?
Eu costumo utilizar e usar para ir à Renascença e muitos dos motoristas destes transportes são ouvintes do nosso programa.
Muito
portanto,
bem.
Ainda que hoje estão de greve, os cumprimento, porque realmente acho que o serviço que eles fazem é muito importante, muito, muito importante, e melhorou muito o transporte público com eles.
Mas muitas vezes não percebemos bem as condições laborais em que muitos
destes
trabalhadores...
é verdade.
Fazem a sua vida, Olivier, não sei se costumas utilizar.
Imenso, muito mesmo, eu... Também entendo perfeitamente as dificuldades dos trabalhadores. Eu, a única vez dificuldade que eu tenho são as pessoas que não entendem o que é que eu digo quando estou no TVDE. Não, mas falando assim, é normal esta situação, que as pessoas que não falam na língua portuguesa minimamente,
sim,
não é normal. Mas que eu, como eu também falo mal a língua, assim, somos dois.
Mas praticamos inglês.
Mas sim, eu uso muito. E ainda bem que tu recordes isto, Sérgio, porque de facto, hoje à noite, até se calhar eu pensava usar, tinha-me esquecido desta questão da greve.
Muito bem, portanto,
obrigado, Sérgio, pelo serviço público.
Ficas avisado. Vamos então para a análise dos temas da semana.
O Visto Fora é uma parceria Renascença, Euronet, Europeia de Rádios.
Euronet Plus. Já tem uma idade considerável. A NATO faz 75 anos, num momento particularmente delicado, com a guerra na Ucrânia. E este é, Begonha, começo por ti, o desafio principal da Aliança Atlântica, a guerra na Ucrânia. E a NATO sugere a criação de um fundo milionário para apoiar Kiev. Que retrato fazes da NATO neste particular momento e tão difícil com a guerra na Europa?
O retrato que faço é que é mais preciso do que nunca. Neste momento, quando vemos os filmes da Segunda Guerra Mundial, e que no outro dia ainda estava a ver e realmente eu lembrava-me, e depois passava este momento que nós temos, que estamos a viver, no que temos uma guerra. Os nossos pés na Europa, temos uma guerra ao nosso lado. Por isso, a NATO é mais importante do que nunca. 75 anos depois, é verdade que há coisas que fez mal, não é? Mas eu acho que esta força da NATO é importante, mas a NATO também tem de tentar equilibrar, porque temos a Rússia a controlar e a não querer que se ampliem as fronteiras da NATO, e esse é o principal problema, e foi uma das causas também da invasão da Ucrânia.
E é um momento difícil quando há dúvidas sobre o apoio que os Estados Unidos pode dar no futuro,
Steve,
sobretudo se Donald Trump regressar à Casa Branca, não é?
Sí, o momento é dificilísimo, e Donald Trump todo aponta, não é? Está imparável, que pode voltar, e então a aliança Rússia-Estados Unidos vai se reforçar em muita coisa, essa aliança entre Trump e Putin, e por desgraça isso para a NATO vai ser um problema.
Um
desafio.
Olivier, o momento da NATO, 75 anos, é um momento particularmente difícil, e também numa altura em que parece querer assumir a coordenação do apoio a Kiev. É quase que uma prova de vida da Aliança Atlântica.
Sim, eu acho que já dissemos isto aqui, Vladimir Putin conseguiu que o renascimento da NATO, por assim dizer. O próprio Macron dizia na altura que era que estava em morte cerebral a NATO. Eu acho que hoje em dia já não podemos dizer o mesmo, não é?
Sim.
A NATO faz-me pensar um pouco que é uma pessoa que reencontrou a sua segunda juventude, mas que pode ser empurrado nas escadas, se me permite dizer isto,
é uma imagem.
A qualquer momento. E quem é que pode empurrar nas escadas é Donald Trump.
Exatamente.
Ou seja, reencontrou sem dúvida uma segunda juventude, graças a Putin, mas a qualquer momento, de facto, pode ser empurrado nas escadas. E eu considero que o principal perigo, até para a NAT, se calhar, de facto, seja Donald Trump, porque se for reeleito, sim, novamente, presidente dos Estados Unidos, neste caso, eu acho que o futuro da NAT e a Europa vai ter que se reorganizar automaticamente.
Disseste que a Europa vai ter que se reorganizar e a NATO está a sugerir um fundo milionário para apoiar Kiev. Neste caso, não está a sobrepor-se ou a passar à frente da própria União Europeia, Olivier?
Não, eu acho que não.
Ou é um apoio, acaba por ser uma conjugação de esforços?
Não, é uma conjugação de esforços, porque on de reparar que de todos os países da NATO, que pertencem à NATO, eu diria que 95% são democracias. São países, de facto, mesmo com falhas, mas são países democráticos. E hoje em dia, não deixa de ser curioso, é que quando falávamos da Guerra Fria, da vitória do Bloco Ocidental, por assim dizer, foi um erro, porque estamos a ver que não é nada o caso. E quando há países como o Irão, a Coreia do Norte, a China, a Rússia, à volta, assim que atacam esta ideia que nós tantos defendemos, que é a questão da democracia, de facto tem que haver esta conjugação dos esforços. Uhum.
Concordas, Begonha?
Sim.
Esta proposta de um fundo milionário da NATO para apoiar Kiev é também uma forma de ultrapassar as dificuldades de consenso na própria União Europeia?
É uma tentativa de procurar uma solução, não é? Temos o presidente da Ucrânia, enviou várias mensagens nos últimos dias a dizer, pronto, a falar frontalmente, como ele fala, não é? Que sem mais ajudas ele não consegue ultrapassar a situação e ganhar a guerra. E eu aqui recomendava também aos nossos ouvintes, estive a ler bastante estes últimos dias sobre estes 75 anos da NATO, e recomendava duas coisas. Em Bruxelas, está neste momento, preparou-se unha exposição sobre o denominado Tratado de Washington, non é? Que, pelo que se creou realmente a NATO, non é? Como que se creou há 75 anos. E eu acho que é moito importante, máis do que nunca, coñecer a historia para non repetir os mesmos erros, non é? E é máis do que nunca importante ver determinados filmes, ver este tipo de exposições para ver, como dixía Olivier, isto é como un novo fólego para NATO, porque é moito importante, mas é non somente, é importante non só pelo envío destes fundos agora a Ucrania, sino pelo propio papel defensivo.
Sim,
que
temos,
NATO.
E temos tido vários responsáveis militares que a NATO, mais do que uma força ofensiva, digamos assim, é uma garantia
defensiva.
De paz, justamente.
Sim, não, e de paz, e de paz precisamente porque é a maneira também de que os inimigos, entre aspas, não, da Aliança Atlântica, dos países democráticos, como nós entendemos, realmente olhem para nós com respeito.
Exatamente.
Temos de apostar na defensa, é importante.
E a principal ameaça externa à NATO, digamos assim, vem de Moscovo. E passaria, Olivier, para outro tema, num momento em que o Kremlin vem dizer que espera que os serviços secretos franceses não estejam envolvidos no recente atentado de Moscovo. Mas, de alguma forma, o Kremlin está a admitir essa possibilidade. Consegues perceber esta estratégia de Moscovo?
O regime russo vive num mundo paralelo. Portanto, é uma espécie de mundo paralelo que é tão surreal. Mas, enfim, aliás, vi esta manhã que eles andam a estudar agora uma pista ucraniana.
Sim, também.
Portanto, eu já posso anunciar aqui que eles vão encontrar alegadas provas. É evidente. Eles vão,
é muito previsível, não é?
Não, mas isto eles vão apresentar provas que a Ucrânia está por trás do atentado. Portanto, ligadas provas, não é? Portanto, é isso. Vive num mundo paralelo. O que é interessante no caso da acusação, ou a suspeita da Rússia em relação à França, tem a ver com o que disse o ex-presidente francês, François Hollande, que é, ele considera que a França não deve dialogar com a Rússia sobre qualquer tema. Então, neste caso, vamos recordar que a França decidiu dialogar com a Rússia por causa do atentado de Moscou no âmbito da luta antiterrorismo. E a França considera, e com toda a razão, que caiu numa armadilha. Agora, daí o debate que eu acho que é interessante, que é levantado por François Hollande, a França deve ou não dialogar com a Rússia, mesmo sobre qualquer tema, tendo em conta toda a paranoia que há no caso do regime russo, é uma boa pergunta.
Begonha, como é que lês esta suspeita lançada não só sobre o alegado envolvimento da Ucrânia, que era previsível, mas também o Kremlin a falar de dizer que espera que os serviços secretos franceses não estejam envolvidos no atentado em Moscovo? Que leitura
está
é que
faz? Está a tentar tudo por tudo, mas Vladimir Putin tentou já envolver primeiro a Ucrânia, agora está a tentar envolver os serviços secretos da França, mas aqui é uma coisa muito clara deste primeiro momento, é que como a autoría foi desvelada desde un minuto quase un, non é? E foi desvelada dúas veces en dois comunicados moito claros, para Vladimir Putin, por moito que ele tente agora envolver os servizos secretos da França, e ele vai tentar, eu non penso e non duvidaría de máis outro comunicado da parte da autoría, porque eles querían, os autores do atentado, o Estado Islámico, querían mesmo que ficase claro que foran eles. Portanto, eu acho que aquí non sei se lle vai sair moito ben ao líder ruso.
É o tal realidade paralela que falava o Olivier. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Temos ainda tempo para falarmos da detenção de Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol, por alegada corrupção, alegados atos criminosos associados também a branqueamento de capitais. Olivier, tu que és um observador atento do fenómeno do futebol, corrupção sempre ligada ao futebol, deveriam as instâncias europeias assumir um papel de maior controlo desta modalidade do futebol, que é talvez a maior indústria do mundo?
Sim, é óbvio, e no caso do Rubiales, de uma certa forma, já havia, lembro muito bem na altura ter comentado isto na televisão, na rádio, pouco importa, agora que havia, por trás da questão do beijo, do caso do beijo, já havia muitas suspeitas, não é, de alegada corrupção. E eu diria que até às vezes, é terrível, mas claro que não podes abrir um processo contra alguém pela forma pela qual, como ele fala, mas a forma como ele falava... Indica uma coisa, estás a ver? Estás a ver? Indicava já alguma coisa. É, há pessoas assim na vida que tu abres a boca e dizes: ah, ok, já não vale a pena, já entendi, já está. Mas cá tu não podes processar alguém só por falar assim,
claro.
Não é como é óbvio. Mas já houve pessoas que diziam o dia a dia dele, a obsessão que ele tinha pelo dinheiro. E aliás, há uma coisa que marcou-me imenso. Que é a conferência de imprensa, acho eu, no dia seguinte, não me recordo, e ele aumenta em direto o selecionador da Espanha. Ele aumenta, ainda era a Federação, presidente da Federação,
sim,
e a Espanha tinha ganho o Mundial, não é?
Uhum.
E, em direto, na conferência de imprensa, ele aumenta o ordenado do homem, do selecionador.
Exatamente.
E lá pensa assim, já está. Uau, mostra a pessoa que ele é. Estás a ver, tipo, olha, eu tenho o dinheiro para, olha, quanto é que tu ganhas? 20 mil? Olha. 40, amanhã 40, está tudo. Era um jovem espanhol que tinha escrito genial no dia seguinte, falava do Corleone. Uh-huh. E de facto, ele tem atitudes a Corleone.
Begonha,
vá-me permitir, primeiro, força. Recomendo a todos os ouvintes da Renascença, e com certeza a vocês também, que ousan a entrevista íntegra da Ana Pastor no Obxectivo da Sexta Televisao. Foi en exclusiva entrevistar o Rubiales horas antes de ele voar para España, ele estaba na República Dominicana, e esa entrevista diz todo do Rubiales. Tú falas de Corleone, não é Corleone, é Torrente. Saben o que é Torrente? Torrente é un dos personaxes, ou das personaxes máis típicas do cinema español. E esta personaxe, tipo Corleone é o estilo español, mafiosillo, mullerengo, envolvido en todo tipo de casos de corruptelas, corrupção, machista, ese tipo de coisas. Então, esa entrevista íntegra que se meteu, emitiuse íntegra na Sexta TV e encontrase nas redes sociais, en YouTube, explica moito ben como é que o Rubiales, acho que vai mudar moito na Federação Española de Futebol, agora a LSOS, convocadas, sim, para dia 6 de maio.
E deixa-me fazer esta pergunta, Begonha, se tudo bem que Rubiales já não está na Federação, na Real Federação Espanhola de Futebol,
sim,
mas isto pode ter implicações no Mundial 2030, que será organizado por Espanha,
não,
Portugal e Marrocos?
Não, No, eu penso que non, porque depois podemos ter un presidente, e oxalá que así sexa, que é o meu ex-colega da COPE, Carlos Herrera. Carlos Herrera, o grande xornalista español, presentador, apresentador e locutor de Estrela, do programa das mañás, da mañá da cadena COPE, ele anunciou xa há meses que ia avanzar, mas agora anunciou tamén que vai avanzar e pode gañar, imagina, un xornalista
E
presidente da
acreditas que
Real
haverá uma mudança de fundo, então, também na
Eu penso
trajetória?
Que sim.
Deixa-me
Eu penso
fazer
que sim.
esta pergunta ao Olivier. Acreditas que poderá ter impacto na organização do Mundial?
Zero.
Não?
Zero, mas zero mesmo.
Não,
não
Olivier.
Nenhuma suspeita.
Não, não. Pronto, não, espera aí, minha opinião,
claro.
qual é o impacto? Eu digo, o impacto para o Mundial 2030,
zero.
Eu repito, será zero.
Ah, claro,
Portugal,
sim,
Portugal
sim.
E Espanha e Marrocos vão organizar o Mundial, portanto, isto não é o caso de um senhor, não é, este senhor não representa a Espanha, portanto, ele representa sobretudo a si próprio. E o antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, mas, claro que não muda em nada a atribuição do Mundial 2030.
Muito,
nada.
Muito bem, temos que avançar, falar dos temas nacionais, porque há novo governo. Vamos falar dos temas nacionais da semana.
Neste Visto Fora, fica a saber também que se é sempre esta hora, é um programa Renascença Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios, para compreender melhor a Europa.
Há, de facto, novo governo, liderado por Luís Montenegro, tomou posse esta semana. Teve impacto a tomada de posse do governo de Luís Montenegro nos vossos países? Begonha, como é que foi acompanhado esse momento em Espanha?
Muito. Teve mesmo muito impacto. Já tinha tido as eleições portuguesas, a vitória de Luís Montenegro, os resultados, tudo. Nos últimos días apareceu muito, sobretudo depois da tomada de posse, apareceu nos principais jornais espanhóis, destacou-se muito a notícia, como eu já tinha explicado cá, o feito de que o governo seja minoritário, tenha ganho por tan pouco, e que seja capaz de formar este governo, o sistema é muito diferente, porque em Espanha nós temos o que é a sessão de investidura no
Sim.
Parlamento. Então, se não passar no Parlamento, realmente não pode formar
Sim,
governo, se não tiver.
Poderá
é diferente, exatamente. E então acompanhou-se muito, mas também pela comparativa.
Sim,
com
já lá vamos também falar sobre o discurso de tomada de posse de Luís Montenegro, mas pergunto também, Olivier, se em França houve destaque a este momento, esta mudança política em Portugal?
Sim, é muito, porque eu acho por uma razão que tem a ver com a questão de uma palavra que foi muito usada em França e não só lá fora também, que é a palavra da instabilidade.
Ah,
e é uma
sim.
coisa nova aqui em Portugal. Portanto, é essa questão deste governo. Deste governo
nova ou recuperada,
situação.
Não é?
Peço desculpa.
Nova ou recuperada. Há muito tempo que não se falava tanto.
Exatamente. E essa questão da instabilidade que surpreende lá fora, porque Portugal antigamente, quando era governado pela, que seja, pela direita ou pela esquerda, dava uma ideia de estabilidade, vai. E de facto, agora, uau, espera aí, nem há geringonça, não há maioria, ou seja, um pouco a confusão, basicamente. E mesmo os próprios belgas, que têm uma aliança com nove partidos, que é a geringonça Vivaldi, socialistas e liberais, não? E a governar juntos.
E que até já estiveram mais de 500 dias sem governo na Bélgica.
Exato, mas mesmo eles próprios olham assim e dizem, uau, que novidade em Portugal. É de facto uma situação curiosa.
Muito bem. E qual é a vossa opinião sobre não só a constituição do governo, mas sobretudo o discurso de tomada de posse? Begonha, pareceu-te um discurso de alguém que tem uma maioria muito relativa no Parlamento? Não, 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 não pareceu quase de alguém? Foi uma crítica feita a Luís Montenegro de alguém que tem afinal uma maioria absoluta? Ou faz de facto sentido apelar ao maior partido da oposição, o PS, à responsabilidade?
A segunda coisa, estou a ver Luís Montenegro bastante diferente o que eu pensava. É dizer, está desde que ele ganhou as eleições, ele está com essa posição xa de primeiro-ministro, de homem também de governo, a dirigir um governo, muito sério, um discurso de verdade muito virado pelo PS, porque sabe que precisa do PS. Se ouvimos no Parlamento, não é? Para escolher, para poder eleger o presidente do Parlamento, o que aconteceu, não é?
Sim.
É o seu aliado neste momento. Chega, não vai ser o seu aliado. Portanto, ele dirige-se ao PS. ele asume as dificultades, mas ao mesmo tempo insiste. Para mí, unha das palabras-chave, das frases-chave, foi un goberno para 4 anos e meio.
Sí, non é un goberno de turno,
para 4.
Não
é? Não, exactamente, non un goberno de un ano e logo se ve. Non, un goberno para 4 anos e meio. E os ministros son ministros aparentemente resistentes e con, con bastante, unha parte política bastante importante.
Olivier, como é que vês a formação do governo? Se achas que é, de facto, um governo consistente, como diz, e resistente, como diz a Begonha, e o que é que tu achaste do discurso de tomada de posse?
Bem, o que é que eu achei mais interessante, eu diria mais do que a própria formação do governo, que para mim não houve nenhuma grande surpresa, é mais a questão, de facto, da atitude do Partido Socialista e também do discurso de Luís Montenegro, que é, no caso do Partido Socialista, para já dizer que eu não entendo, e aliás, lá está visto de fora, é um pouco estranho, como é que um homem, não assiste à tomada de posse. Não, eu não entendo isto.
Do teu ponto de vista, foi uma falha de Pedro Nuno Santos?
Não, para mim sim, foi, mas pronto. Sim, mas é o primeiro-ministro de Portugal, caramba, Luís Montenegro agora. Sim, você. Sim. Segundo ponto, quando o Pedro Nuno Santos diz que o orçamento está praticamente impossível de aprovar por parte do PS.
Sim, desde já se está a dizer isso.
Mas estou a entender.
Faz sentido ou está a fazer o jogo do Chega?
Mas mas neste caso nem vou por aí.
Sim.
Mas já. Já uma opinião sobre o orçamento que não existe. E aliás, esta manhã, acho eu, não sei se foi esta manhã ou ontem, uma entrevista interessante de José Carneiro no Público.
Sim, esta manhã no Público.
Foi esta manhã. Pronto, eu li esta manhã, mas não sei se era desta manhã.
Sim, vem no diário de hoje. Sim.
Mas sim, que é uma outra visão.
Que apela a entendimentos com
o PS. Que o PS pode negociar. E do outro lado, temos o Luís Montenegro, que também não entendo, que é dizer que o PS pode ser oposição democrática ou ser bloqueio, tem que escolher. Não, mas vamos lá ver, não, o PS também tem o seu direito, tem todo o direito de fazer o que lhe apetece também. Ou seja, esta pressão.
Mas atendendo
que
ao desenho do Parlamento hoje em dia, com um partido populista com 50 deputados.
Não, mas o Luís Montenegro, quando diz que está quase a apelar ao PS para o deixar governar até o final do mandato. Mas não. O PS não tem nenhuma obrigação de deixar Montenegro governar até o final do mandato, nenhuma. Ou seja, cada um tem o seu papel e eu acho que o mais importante é haver negociação, haver diálogo em função das leis. E eu acho que as pessoas estão um pouco fartas desta política assim, desta forma como funciona assim. Acho eu, estão fartas as pessoas assim, desta
Begonha,
política.
Mas como é que leste o discurso de Montenegro?
O interesante destas 2 semanas, que é 2 semanas que não temos o programa e além do discurso, é
que... Sim, sei que vocês estavam com saudades,
claro, se destaparem as cartas. Eu estava, com certeza. Se destaparem as cartas. Dimos a volta. Por quê? Porque vimos o Chega. Vimos o Chega en asao, non é? E vimos que o PSD e o PS tamén se precisan un do outro. Mas o PS tamén precisa do PSD. Por quê? Porque esta entrevista do José Luís Carneiro diz moito. É dizer, o Pedro Nuno precisa de primeiro arrumar a súa casa. Não é? Como ele diz na entrevista, o secretario xeral do PS ten de ter o seu tempo político. É verdade, ele ten de arrumar primeiro a casa. Portanto, precisa dese espaço e para precisar dese espaço e dese tempo ten de apoiar en algún xeito o goberno, mas ao mesmo tempo protestar un bocadinho e demostrar que é oposição. Não é?
Mas então,
não
perante essa necessidade de arrumar a casa, acreditas que o Partido Socialista poderá deixar a AD governar mais do que os tais famosos 6 meses até
pode ser.
A apresentação,
mas olha,
do orçamento.
Pode ser. Uma coisa que eu aprendi em Portugal, sabem que eu utilizo sempre esta frase, um dia de cada vez. Acho que neste momento.
Isso é uma frase muito portuguesa.
Este governo, eu adoro.
Mas há uma frase também que
achei muito... E então, vão ter de governar dia a dia. Sim. E que isto é dia a dia, realmente.
Olivia,
não é?
Qual é a outra frase?
Não, só uma frase rápida que eu achei que porque há quem está a gostar desta situação, é André Ventura, como é óbvio, porque ele adora ter o papel do antissistema, não é? Ele quer ser o líder da oposição. Esta frase que achei incrível, André Ventura, quando ele diz, quanto ao governo deseja ao PSD e ao PS boa sorte. Não, mas isto é genial, para duvidar da comunicação, porque mostra exatamente a posição que o Chega quer ter, exatamente.
Vai ser, de resto, desafiante esta legislatura com este novo quadro, este novo desenho no Parlamento. Mas há já uma decisão do novo governo, eu quero ouvir a vossa opinião sobre essa decisão, que foi a mudança do logotipo, enfim, que representa o Estado português. Foi revertida uma nova solução, que era mais simplista, com as cores da bandeira nacional, mas sem os símbolos históricos. O governo da AD recuperou para esse logotipo os símbolos históricos. Qual é a vossa opinião? Fez sentido esta reversão, Begonha?
Pois non sei se faz sentido ou não. Eu vejo isto visto de fora e acho que todos os países, eu estive a fazer a miña investigação tamén do que aconteceu en España, sim, por exemplo, não é? E todos os países fazem. España, por exemplo, quando acabou o franquismo, reverteu muitíssimo.
Tá, mas é uma mudança de regime, não é? É uma mudança de regime.
Sim, mas pronto, mas foi uma mudança considerável, não é? Neste caso, acho que tratam de simplificar, dar uma ideia mais nova. Estamos nos tempos de muita mudança, onde tudo muda rapidamente, mudamos os símbolos rapidamente, mudamos os logos rapidamente, queremos ter novo design das coisas. Não sei, eu também não vejo que seja um problema muito grande, não é? Não sei porquê.
Mas então estranhas, surpreende a forma como aguerrida, como tudo isto foi discutido?
Sim, porque em Portugal é tudo polemice. Mas que coisa é em Portugal que não seja polemice? Não estaríamos em Portugal, não é? Então tem-se de polemizar com algo e então escolheço isto, não é?
Olivier, qual é a tua opinião? Como é que tu lês esta reversão imediata do logótipo? Isso fez sentido, todo este alarido, toda esta discussão e polémica em torno deste caso?
Eu diria, sobretudo, o que é que não fazia sentido era na altura quando mudaram. Ou seja, é que eu não estou a perceber uma coisa aqui, que é... Eu acho que estou a 75 mil euros, não é? Não sei.
Sim, cerca disso.
Foi o número que eu vi, não verifiquei, mas bom, se tu dizes, então é que porque é. Com 75 mil euros, não acho normal, tipo, ou seja, pode haver uma evolução, sim, mas qual era o problema desta bandeira ali? Eu não estou a entender, não é? É que quando falta uma coisa, imagina, sei lá, um novo elemento, não sei, mas é do tipo, bom, está na hora de mudar, olha, bom, 80 mil, 75, dá cá 75 mil euros, não. E as pessoas, acho eu, estou um pouco farto disto, de mudanças assim, onde tu dizes, lá no fundo, o que é que isto muda? Qual era o problema da questão da bandeira? Mas qual era o problema? É isso também que eu não entendo muito.
Então concordas que, de facto, as pessoas identificam-se com
aqueles
símbolos?
Não concordo. A mim, vou ser honesto, o logotipo foi mudado, não me chocava também, não é? Não me chocava. O que é que eu não entendo é porque é que foi mudado na altura. É só isto. Ou seja, a questão que é, não me choque, né? Porque eu prefiro pessoalmente, eu da bandeira, não é? A questão do gosto. Bom, agora, o que eu não entendo é na altura, mudar para quê?
Mas qual é, pois qual é o começo, o começo do novo ciclo, o começo de uma...
Não estou a falar de agora, estou a falar do logotipo quando foi mudado na altura.
Quando foi mudado pelo governo do Partido Socialista,
é
portanto,
isso
não faz sentido.
Mas porquê que foi mudado? A ver, três bolinhas ali, tipo, não estou a entender, exceto de uma boa publicidade para a IKEA agora, mas aconteceu isto. Não estou a perceber, não.
Muito bem. Nós temos ainda 2 minutos e meio. Podemos avançar para outro tema que marcou as últimas horas. Recuperado o caso das gêmeas atendidas no Hospital Santa Maria, eu peço uma resposta sintética a cada um. De acordo com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, houve de facto procedimento irregular e esse relatório visa, Begonha, não só o ex-secretário de Estado Lacerda Salles, mas também a própria Presidência da República, que tudo indica, terá bloqueado o acesso à troca de correspondência eletrónica. Análise rápida a estas conclusões.
Que houve uma cunha claríssima, não é? Uma cunha, que se sei, o típico das influências, estas gêmeas tinham de ser tratadas, tinham de ser vistas o antes possível, foi um momento difícil de pandemia e pronto, houve um apressamento em tudo isto por parte das instituições, as mais altas esferas políticas, para tentar que estas gêmeas fossem tratadas o antes possível. Isso é o que se viu na investigação, não é? Mas claro, impossível.
Será que haver consequências?
Pois não sei se terá de haver, mas isto fica bastante clarificado, não é? Fica clarificado perfeitamente o que aconteceu.
Olivier?
Não, eu diria que é terrível, porque são pequenos suspeitos que entram na cabeça das pessoas e sempre estamos de volta a tal questão que a história está mal contada. Isto é terrível, porque para uma democracia, como a grande e bela democracia que é Portugal, haver estas falhas, não é? E das pessoas que consideram depois que todos os políticos estão no mesmo saco.
É isso que contribui para a desconfiança na classe política.
Mas é terrível, porque não é verdade. Lá está, e não é verdade, não é só em Portugal, não é verdade em França, em Espanha, não. Todos os políticos não estão no mesmo saco. Só que este tipo de notícias, depois, este tipo de suspeitas, não é? Mas faz crescer a desconfiança, como é óbvio.
Muito bem, estamos a falar de Portugal e chegou o momento de testar os conhecimentos de Olivier Bonamici e também de Begonha Inigas sobre Portugal. Vamos a isso, Teresa.
E também de quem nos ouve.
Exatamente.
Porque eu acho que é muita gente que vai acertar a pergunta de hoje.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Olivier Bonamici, Begonha e Inigas, preparem-se para este momento de Tugalidade que vem já aqui com o som e eu pergunto-vos: que instrumento musical é este? Vamos só dar aqui uns segundos, o senhor está a aquecer.
Não é guitarra, não é?
É uma cavaca.
Cavaca pode
estás
ser,
tão
sim.
Perto, Olivier. Estás...
Cavaquinho.
Cavaquinho.
Yes,
ah, boa. Boa, 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 boa.
Cavaquinho.
Boa, boa.
Mas calma que isto ainda não é a pergunta. Já acertaste? Já acertaste. Muito bem.
Hoje ganhaste, Olivier. Hoje foste tu.
A pergunta vem agora a seguir. O cavaquinho é originário do Minho, foi depois introduzido na cultura popular de Braga e depois levada a outras regiões, como, por exemplo, Madeira. E agora pergunto, e esta é assim a pergunta.
Como é que chama na Madeira?
Não. Que instrumento, mundialmente conhecido sim, é
claro.
Que o cavaquinho inspirou?
Claro. Sim, claro, é óbvio.
Eu não sei. Olivier, hoje é o teu dia.
Pensa,
Olivier, pensa.
E faz lá aquela coisa
faz
que
faz lá isso outra vez.
Oh, não, mas eu não acredito.
Que instrumento mundialmente conhecido é que o cavaquinho inspirou?
É óbvio.
Não sei.
Que é muitos na... Não.
Tem um nome assim engraçado, na verdade.
Tens que ir até ao Pacífico.
Gingilé.
Quase. Vou dar a resposta certa. Ukulele.
É ukulele.
Por isso.
Boa.
Olha. Mas Olivier, tu ganhavas aqui uma torradeira, tu ganhavas a montra final.
É isso, era o que é ukulele.
O nosso cavaquinho inspirou o ukulele. Isto diz-se. Claro que é difícil, é uma coisa também difícil de provar, mas agora sim já estamos a ouvir aqui atrás o ukulele e esta também que é muito conhecida.
Que bonito.
Over the Rainbow foi o índice de atualidade desta sexta-feira.
Portugal!
Índice de Tugalidade.
Lá foi um madeirense até ao Havaí. E agora, vamos saber como é que foi a vossa semana. Vamos começar pelo positivo, pelo negativo, aliás, desta semana, Begonha.
Olha, pois nesta semana de tanta chuva, a semana passada, não é? Que foi sobretudo de muita chuva e começos desta semana, eu lembrei-me outra vez dos problemas que tem Lisboa por muitas obras que agora están en curso en toda a cidade, non é? Que a cidade está mesmo levantada, viuse as xubadas, as imaxens das xubadas.
Exacto.
Foran incríveis. A mí houve amigas de España que me enviaran, pensaban que eu estaba en Lisboa na Pascua, preocupadísimas con as imaxens que se difundirán a caer agua pelas ruas históricas. Acho que este é un problema muito, muito grande que ten Lisboa.
Está
muito
em curso
grande,
o plano de drenagem, mas tem atrasos.
A ver a solução se é eficiente.
As casas. Olivia, o teu negativo?
O meu negativo tem a ver com uma experiência rara que eu tive num restaurante aqui, ultra negativo da experiência, por isso que é raro, que fica entre na zona, estamos a falar da costa oeste de Portugal, entre Peniche e Ericeira, não vou citar o nome nem da cidade nem do restaurante, para ser simpático.
Ah, da cidade.
Mas, vou dizer o que é que eu comi, que era o arroz do tamboril, não é? E de repente, a pessoa que estava comigo cheira o peixe. Cheiro o peixe e digo, uau, estás super estragado. Eu digo, desculpa, pai, o cheiro de facto estava entregado.
E já tinhas comido?
Sim, mas pronto, um pouco, okay. Mas não faz mal. Mas o que é isto? Mas a piada do negativo nisto, que é genial, que é, a empregada diz, o que vou falar com o cozinheiro? A empregada volta e diz assim, falei com o cozinheiro, não há problema, vocês podem cuidar outro prato, até lá tudo bem, não é? Pedimos desculpa, diz o senhor, tudo bem. No entanto, Diz ele, falei com o chefe cozinheiro e ele nos garante, vos garanto que o peixe não está nada estragado. No entanto, diz o cozinheiro, bom, o peixe não é de hoje, mas também não de ontem. Eu adorei. Ou seja, a ideia,
honesto,
o peixe
honesto,
não está estragado, mas dizer, bom, é verdade, sejamos honestos, o peixe não é de hoje, não é de ontem. E tive outra vez, dá quanto tempo?
É da semana passada, mas está muito bom, Olívio, podemos garantir. Temos, agora vamos ao positivo desta semana, Begonha.
Pois eu também vou falar de coisas boas de Portugal neste caso. E vou falar das aldeias históricas de Portugal. Olha que bom! E do Alto Douro Internacional. Olha que locais tem em Portugal. Eu não estive na Serra da Estrela, como tanta xente a apanhar-me. Não, eu estive na Páscoa, nas aldeias históricas. Sorteia, Trancoso, Belmonte, Almeida, Olivier, e comi muito, muito, muito bem.
Claro.
Um bacalhau maravilhoso. Uma posta mirandesa.
Porque o bacalhau é um peixe que pode esperar algum tempo, atenção.
uma posta mirandesa incrível em Miranda do Douro. Um bacalhau em Guarda, incrível. Um polvo em Mogadouro, incrível. Olha, comimos também. E bebimos também muito bem, Miranda do Douro.
Isto
é Portugal. Isto é Portugal.
É verdade.
O Portugal
muito
do interior.
Olivier, o positivo da tua semana.
Não sei se vocês se recordam, um dia eu disse aqui no positivo que o som que eu mais gosto da língua portuguesa
o
é
som.
Um A. O som é um A.
O som.
Não é exemplo? Eu já vos disse isto. Lausanne. Lourinhã, Campanhã.
Sim, sim.
Eu adoro. Lausanne. Cada vez que apago uma palavra.
Mas eu gosto da voz. Não, não, isto,
adoro.
Faz outra vez. Na Lausanne. Diz outra vez.
Não, não. O meu sonho sempre foi viver na Lausanne. Ou na Lourinhã.
Na Campanhã.
Então não é.
Até amanhã.
Oi, adoro até amanhã. Até amanhã. E até, porque é o nariz. É o nariz. Bom. Então não é. Eu vos juro, de verdade. Há 10 dias, a felicidade. Oh, tranquilamente, no carro, perto dos veras. A passear, tac, tac. Ei! De repente, eu travo, digo, não acredito. Uma aldeia chamada Chã. Mas espera aí. Eu juro para os meus filhos. Não só a minha liga.
Chã.
Mas espera aí. Ao lado, uma outra aldeia que se chamava Chaucha. Chaus! Juro!
Juro,
há uma aldeia chamada Chã. E ao lado, uma aldeia chamada Chaus. Chãos. Que é o plural do chão, exatamente. Chãos. Portanto, é Chã. Ora, boa tarde, como tu és, não? Eu sou da Chã. E tu? Eu sou da Chãos. É um sonho. Passei um fim de semana mágico por causa da Chã.
Isto é para nota. Isto é para seres de português.
É verdade. Terminamos assim o visto fora desta sexta-feira.
Até amanhã.
Até amanhã. Em direto da Chã. Em direto da Chã.
Em direto da Chã.
De Chã.
Bom fim de semana.
Estamos de volta na próxima sexta-feira, depois, um bocadinho depois das 10h15. É sempre assim o visto fora. Se chegou a meio deste episódio, pode também voltar a ouvir sempre em podcast. Olivia Bonamici, Begonha Nigas, Sérgio Costa estão consigo sempre à sexta-feira.